De volta com mais elas nesta tarde de sábado, véspera do Dia das Mães. Mais elas chega com a parceria da loja Casarão Verde. Se você ainda não comprou aquela lembrancinha especial para a mamãe, passe na Casarão, que tem inúmeras sugestões. E o melhor é que você só paga o presente, começa a pagar somente daqui a 60 dias.
No Casarão Verde tem presentão com preço de lembrancinha.
Olha só, mas já buscou o teu roteiro? Hoje.
Já busquei.
Ó, a Lori escutou, hein? Já tá,
ai,
já tá ansiosa.
Deus, agora.
Já tá
já
ansiosa.
Já tá na expectativa.
Daqui a pouco termina o programa, chega a Rose correndo lá.
Esperando.
Pior se eu esqueço, imagina.
Vai. É, agora,
ah, mas aí
agora
uma torta de bolacha tá resolve, né? Também a Univates. A Univates está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Está aí a oportunidade de você buscar aquele conhecimento extra, trocar de área daqui a pouco, realizar, fazer a sua inscrição naquele curso que você daqui a pouco pesquisou, sempre sonhou e não teve oportunidade. E doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado, para as mamães que nos ouvem e que estão sentindo falta de fazer alguma mudança, de fazer algo, cuidar de si para se sentir ainda melhor, cuidar da sua beleza, da sua estética, a doutora Rita está aí para conversar. Pode agendar uma consulta que com certeza ela faz uma avaliação e ajuda você a tomar uma decisão que é tão importante.
É verdade. Vamos falar um pouquinho das mamães que são mães duas, três, mais vezes.
Quantos filhos, Rose? Ah,
não sei.
Ou não era disso que você...
Não, vamos falar um pouquinho das avós, né, Júlia? Porque a gente sempre fala que as avós são mães de... São, como é que fala ainda?
Ser avó é reviver a maternidade,
isso,
né?
É ser mãe
novamente. Mas de um momento
e
diferente.
Vamos combinar, muitas avós, elas dizem e relatam que elas vivem o ser vó com muito mais intensidade, dedicação, tempo, cuidado do que quando foram mães, que é geralmente no período mais ativo da vida profissional, vamos dizer
e
assim.
E tem aquela tradição, não, né? Mas as pessoas gostam de dizer que os avós, que as vovós, principalmente, mal acostumam os seus netinhos.
É mamãe com açúcar, né?
É mamãe com açúcar, exatamente.
Com os pais, né? Com os filhos, a criação era totalmente diferente, né? Não podia nada, era chegada de não e de limites e de critérios. E aí, quando vem os netinhos, parece que tudo tá liberado.
Quando se é pai e mãe, né? Essa preocupação, essa responsabilidade em se criar essa criança para um bom cidadão, que saiba o que é limite, respeito, ela é mais forte. Quando, então, se é avô, avó, né? É esse açúcar, sim, que vem e que fica não tão forte o limite. Tem muitos avós que, sim, ajudam muito com isso. Mas, com certeza, se pega muito mais leve em relação aos netos do que com os filhos.
Isso é natural. Então, eles estão desculpados.
Sem excessos, né? Porque senão os papais e as mães também tenham trabalhão depois para conseguir reverter a situação,
novos,
né?
E conflitos.
Exatamente.
Que precisam ser resolvidos e que vão acabar no consultório de psicologia.
Exatamente. E aí os avós são os queridos, né? E os pais são os chatos. Esse cuidado também a gente tem que ter, né? Os pais e avós têm que estar conversando sobre a criação dessa criança, porque senão acaba criando esse contexto, né? Que não é legal.
Acho às vezes que até pode rolar um ciúme aí no meio, né?
Pode.
Poxa, minha mãe nunca deixou eu fazer isso, né? Agora minha filha pode fazer tudo que ela quer.
Ou pode. O oposto, né? Ah, eu não podia, ela pode.
Também. Então, com certeza. É um reviver. Novamente, de uma forma diferente de novo, mas com certeza o sentimento, aquele amor incondicional, ele volta de novo, né? Aquela criança, ela é também, ela lembra muito do que ela viveu, aquela avó, né? Aquele avô, do que ela viveu quando teve o filho.
E a gente sabe que a gente não tem tempo para tudo, também às vezes bem sendo sincera, eu não tenho vontade, por exemplo, de largar o trabalho e viver só né, a maternidade plena, assim, né, esperar os filhos crescerem. Eu acho que a gente já é num tempo que a gente não tem mais paciência e…
É, algumas mulheres ainda fazem essa escolha e se consideram a maioria que
muito
fez essa escolha.
São pessoas e pessoas, né.
Sim, mas de modo geral, a gente não vê mais tanto isso.
E também, né, porque hoje em dia a gente sabe que o orçamento familiar, né, ele pesa bastante. Então, a mulher trabalhando também já ajuda, né, num bom valor em casa, com as despesas, enfim. Mas a gente sabe da correria que é e como é criar os filhos. E aí tu pega a situação de um avô, muitas vezes já não trabalha mais, tá aposentado, tem o tempo disponível, também se sente sozinho, carente.
E essa criança vem ali pra suprir essa carência, né? Eles são expressão do amor, né? Eles são muito afetuosos, né? Muito do tato, do beijo, do abraço. E isso, com certeza, uma pessoa que tá na terceira idade gosta muito e vai abraçar isso muito, né?
Então, o bem é recíproco.
É recíproco.
Eu acho que vale o equilíbrio, né?
Com certeza.
Acho que tem que deixar a mãe ser mãe, tem que deixar
invadir
a avó
esse espaço da mãe,
ser
né?
Vó. E quando nota que alguém tá se passando um pouquinho, vale sentar, conversar, né?
Exatamente. Quando esse espaço ele é invadido, né? A mãe tem que, ou o pai tem que mostrar isso pros avós. Porque não é por mal, a gente entende, né? Esse amor que vem. Mas tem que ser conversado.
Rose, você que falava das mães que largam a profissão para se dedicar à maternidade, a revista Radar Especial deste mês de maio traz justamente uma reportagem. As mães que abrem mão da profissão e as que são mães por profissão. Porque essa também é uma realidade de muitas, vamos dizer assim, jovens que ainda não são mães, mas que exercem esse papel trabalhando, por exemplo, numa escola de educação infantil, onde elas acabam sendo mães.
Muito mais mães, passam mais tempo com as crianças.
É carinho, é dedicação, é educação, é trocar fralda, é alimentar. Elas vivenciam praticamente tudo, elas só não amamentam no peito, mas o restante elas vivenciam.
É, elas vivenciam os primeiros momentos, praticamente todos os primeiros momentos, né?
Até porque
quem
tem mães
primeiros.
Só não a falta de sono de noite, né? Essa parte.
Pois é, né? A gente podia negociar isso.
Mas elas têm várias crianças pra cuidar,
é, também,
né?
Também, não é uma.
São 20 e poucas, 15.
Tem verdade. Ambos os lados, mas com certeza é um tema muito interessante, né? Vale a leitura pra gente, porque realmente a gente não pode julgar. Tem mães, né, que querem ser mães, e é isso. Tem outras que também querem ser mães e querem trabalhar, querem buscar suas coisas fora.
Mas você falou uma palavra importante, julgar. Muitas decisões de muitas mães, elas se baseiam nisso. As mães sentem medo de serem julgadas pelas suas escolhas. Porque, quer queira ou não, em qualquer ambiente, uma criança ela chama atenção. E ela acaba sendo observada. E geralmente, as mães são julgadas pela atitude dos filhos. Muito mais que os pais. Às vezes, os pais, eles passam meio que imunes disso. Mas a mãe acaba sendo julgada.
A culpa é da mãe,
né? Então, é interessante que a mulher também consiga, de alguma forma, se precaver disso. Criar uma proteção própria, né? Com a sua consciência, com as suas ideias. Para que ela não sofra com isso, né? Porque o sofrimento, ele não vai fazer bem em nenhum ponto.
Com certeza. É muito importante que ela esteja bem da sua autoestima. Para poder, sim, argumentar quando vierem esses julgamentos. O que, que é o conceito de autoestima, né? A qualidade de quem se valoriza. Se contenta com seu modo de ser e demonstra, por consequência, a confiança em seus atos e julgamentos. Então, a gente, quando tem autoestima, a gente tem confiança, a gente também vai ter o nosso julgamento. Claro, não do ponto negativo, né? Mas a gente vai saber se expressar e vai também saber se defender quando vierem esses julgamentos negativos. Por isso a gente tem que estar bem, tem que estar com a nossa autoestima bem também.
E o que você diria para aquelas mães que nos escutam e que estão sentindo falta, assim, de fazer algo para se sentir melhor? O que eu posso fazer para me sentir melhor? Porque cada uma tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus dilemas. E cada história é diferente, cada mãe é diferente, cada filho é diferente. Qual a sua sugestão?
Eu diria para elas, então, que elas busquem um tempo para elas. Reservem um tempo no dia, apesar da correria que a gente tem, trabalho, estudo, filhos, para si, para pensar sobre algo que gosta de fazer. Façam o que gostam, né? Dediquem alguns minutos do dia. Por exemplo, eu gosto de ser com as minhas amigas, eu gosto de jogar carta, eu gosto de jogar um futebol, eu gosto de dançar.
Tomar um chimarrão.
Façam algo que gostem. Leiam livros, exatamente. Escutam uma música, né? Façam coisas que vocês gostem. Comecem a buscar isso, retomem a vida dessa forma, né? Não se deixem tomar só pela rotina, pela correria do dia a dia. Não esqueçam de si. Façam coisas que vocês gostam, que vocês vão se sentir melhores.
E às vezes até isso pode ser super prazeroso também para a criança ou para a família.
Com certeza.
Dependendo do que a mulher for fazer, por exemplo, o lazer dela. Ah, ela sempre fazia bolo, todo sábado, aquele cheirinho gostoso em casa. Ela deixou de fazer. Se ela voltar a fazer, toda a família vai gostar, né? E ela vai se sentir bem. Então são pequenas coisas que podem fazer grande diferença no dia a dia.
Tem uma charge que rola bastante, assim, nas redes sociais, que é da mãe sentada no vaso com a criança na frente, né? Isso é muito comum.
Quem nunca fez?
Não,
Qual é a mãe, né? Eu devo ter feito isso 30
vezes. Tu vai
pro
banheiro, muitas vezes a porta tá aberta. Ou se tu fecha, as crianças entram,
né? E até porque saem e deixam aberto.
Né? Exatamente.
Tá sozinha com a criança, vai fazer como?
Agora, sim, eu já fiz. Se eu não tava sozinha em casa, tipo, se o marido tava em casa também,
tranca.
Eu tranco a porta do banheiro e ligo música. Ligo uma música, tomo um banho mais demorado.
Exato.
Mas eu
são coisas pequenas.
Mas é bem isso mesmo.
São coisas pequenas.
Tranca a porta,
né?
E põe uma música no celular, uma música mais alta.
Às vezes
esquece
a gente
do
pensa,
mundo.
Ai, autoestima, eu tenho que ir no salão, eu tenho que. Não precisa, um banho mais demorado. Olha
um
que legal
mais
isso.
Demorado.
Um banho
isso
mais
aí.
Demorado, né? Usar aquela roupa que, ao invés de ficar reservando para um momento especial, usa aquela roupa se tu tem vontade de usar, né? Faz, escuta aquela música que tu adora escutar. Isso vai te fazer bem e também tu vai refletir isso no teu contexto.
Bah, me assustei agora olhando pro relógio. Como
tá
voou essa tarde? Como é bom falar, né?
Ai, como é bom. Já tá mais perto do Dia das Mães, né? Já passou a tarde, agora é mais meio-dia.
É verdade, é um momento de muito afeto, muito carinho, muito amor, né?
Abriu espaço, então, para as considerações, para aquela mensagem final da Júlia, que aceitou o nosso convite de participar deste sábado especial.
Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite por estar participando do programa. Especialmente desejar, então, um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão nos ouvindo, né? Que continuem se dedicando com muito amor, afeto e atenção. Que tenham também muitos filhos ao seu redor nesse momento especial e sempre, né? E em especial também desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, né? Que eu vou estar com ela amanhã, dando um super abraço e um beijo nela, expressando todo o amor e carinho que ela também expressa para mim.
Jacinta, que com certeza está escutando mais
elas
e agora sentiu o orgulho batendo forte no coração.
Com certeza.
Vendo a filha falar com tanta emoção desse ser mãe, né, Rose?
Criou o bebezinho, viu ela crescendo, agora formada, dando entrevista na rádio. Ô, Jacinta, que orgulho, hein? Ah!
Essa tá com emoção agora,
tá,
também aflorada.
Rose, não podemos esquecer das nossas, né? Senão nós vamos ficar sem almoço.
As nossas mães, que com certeza também têm bastante orgulho da gente,
com
né?
Com certeza.
A dona Lori.
Dona Ilse, um abração. E para todas as mamães. Todas mamães, futuras mamães. Aquelas que vivem o seu primeiro Dia das Mães. Essa semana ainda, conversando com a Dayana, que. Dayana Etketon, Meshba Etketon, que dizia: meu primeiro Dia das Mães com a minha bebê no colo, né? Isso
olha
também
só.
É um momento super especial.
Momento único, né?
É marcante.
Tem que ser comemorado e conquistado.
Um dia muito especial para todas. Mas elas deixam o seu abraço em nome de Casarão Verde, Clínica Sotelo e também Univates.
Posso fazer só um parênteses ainda rapidinho, Luciana? A gente sempre enfatiza bastante a primeira vez, né? O primeiro aninho, o primeiro Natal junto, a primeira Páscoa, o primeiro Dia das Mães. Só que vocês já pararam para pensar que todo ano a gente vive as mesmas coisas uma primeira vez?
Uhum.
Sempre diferente.
Uhum. Sempre diferente.
Com certeza.
Sempre vai ter o primeiro Dia das Mães grávida, o primeiro Dia das Mães com o bebê no colo. O primeiro Dia das Mães quando o menino fez um aninho, o primeiro Dia das Mães com dois aninhos, porque daí já sabia falar um pouquinho e caminhar.
Uhum.
O primeiro Dia das Mães com cinco aninhos, onde já pôde produzir um trabalhinho na escola.
Uhum.
A primeira apresentação
na
escola.
E assim é com tudo, é com todas
cada
as datas
momento.
Comemorativas.
E essa é a beleza da maternidade,
cada ano a gente,
né?
Vive a primeira vez de um momento diferente.
É, e por isso que tem que ser comemorado.
Verdade.
Muito bem.
Feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães.